Agora, com muita alegria, nós vamos receber o nosso preleitor desta noite. E aqui está o nosso missionário, Paulo Roberto Rezende de Oliveira. Com alegria, vamos receber o nosso missionário. Mais alegria, gente! Deixa Deus te usar.
Bendito é o nome do rei, aleluia!
Aleluia! Queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz e a misericórdia de Deus continuem em cada coração, amém? Como disse a nossa missionária, que esta manhã já foi a primeira abertura, ainda continua o dia da abertura, que para os que não tiveram pela manhã, vem iniciar sua participação agora à noite. E eu creio que eu fui muito abençoado, eu creio que todos que creram foram abençoados. E quando abriu a tenda ali que nós fomos para lá, foi outra maravilha, que são experiência pessoal. Pode ter uma experiência coletiva, mas a experiência que Deus trata é com indivíduos, com pessoa. E por isso que nós precisamos buscar e estar na linguagem internauta, conectado com Deus, com o Espírito Santo, para que nós possamos receber as bênçãos e essa bênção em nós se multiplique para alcançar tanto a nossa família como o campo que nós trabalhamos, servimos a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, te agradecemos pelo período de louvor, porque o louvor é que prepara a nuvem de glória para ti, e o Senhor habita no meio do louvor do teu povo. Pai querido, Pai amado, que a tua graça seja manifestada, essa graça do favor imerecido, essa graça de Deus capacitando o incapacitado, essa graça de um Deus que faz tudo para alguém como eu e muitos que não podem fazer nada. Que o Espírito Santo venha vivificar a tua palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo venha consolar, venha edificar, venha fortalecer e nos preparar para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Abençoa-nos nessa noite. Abençoa as tendas que já estão funcionando, cada uma com seu propósito, que foi denominado por ti, as 12 tribos de Israel, e cada uma delas com seu nome tem o seu significado. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje pela manhã, eu estive ministrando e lembrando que Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele levou eles para o Monte Sinai, eles se acamparam naquele lugar, e Moisés é que subia para falar com Deus. E a experiência de Moisés é sui generis, ele falava com Deus face a face, mas o povo tinha o seu limite, eles não saíam de onde estava acampado, eles poderiam chegar a uma distância do monte, porque quando Deus manifestava no monte, o monte fumegava, tinha trovões, tinha balanço, então o povo tinha, tenho que usar a palavra temor, mas o temor é quando nós amamos Deus, tememos Ele, não temos medo dEle, porque medo não é de Deus, e quando nós temos amor, o amor afasta de nós todo medo, mas esse pavor que eles tinham, é porque eles nunca tiveram uma experiência de estar tão próximo de Deus, tão perto de Deus, mesmo com todos os sinais que Deus fez no Egito para tirar eles da escravidão. Toda a transição depois das 10 pragas, Mar Vermelho aberto, e tudo que Deus fez era maravilhoso, não era para ninguém deixar de acreditar no poder, no domínio, no senhorio, na onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Mas acampado, quando Moisés subia, Deus determinou um limite para eles. E quando Moisés subiu, o mais próximo, que não vai dar para me ler todos os textos, por isso que eu estou narrando, o mais próximo sempre foi Josué. O Josué era o moço dele, junto com outros, mas ele é que se distinguia, ele é que aproximava. E eu creio que, segundo a palavra de Deus, os 40 dias que Moisés passava lá em cima, eu creio que Josué passava aqui embaixo, que ele não arredava. Ele era o, como se diz, o escudeiro fiel. Ele era o discípulo fiel. Então ele ficava ali. Mas Deus então determinou que preparasse o povo, santificasse o povo, mandou em 3 dias a preparação, até as roupas tinha que ser lavada, tinha que ser separada. Então Deus fez tudo isso com eles, para eles aproximarem e ter uma experiência com Deus, da presença de Deus, mas à distância. Depois dessa experiência que eles tiveram, eles ficaram assombrados. E quando Deus ia falar com Moisés, eles falavam: vai você e fala com ele e traz para nós o que você ouve. Porque eles não tinham nem estrutura para eles poder ter essa comunhão, essa intimidade que Moisés tinha com Deus. Então foi nessas transições que Deus estabelece o tabernáculo para ele habitar. É nessa transição que ele dá a ordem para Moisés, ele dá planta para Moisés, ele dá tudo que era necessário, como eu falei pela manhã, para construir o tabernáculo, e assim, do jeito que Deus deu, Moisés fez. Fez com a bênção de Deus levantar homens, como eu falei pela manhã, que Deus não trabalha com acepção de pessoas. Deus trabalha com pessoas que ele chama e qualifica. E através dos dons ele dá sabedoria, ele dá habilidade para aquilo que ele quer que vai fazer. Foi uma das obras, eu creio que das mais caras, foi uma das obras do maior investimento que o povo de Israel puderam fazer. E eles fizeram, porque Deus tocou no coração do povo. Quando nós somos tocados, nós vamos além das 2 milhas. Quando nós somos tocados, nós estamos prontos para fazer o que não podia fazer, porque o amor é que nos dá essa motivação, é a presença de Deus que nos dá esta motivação. Agora, como eu falei de manhã, um neutro que não toma posição, ele não tem essa motivação, ele não tem esse sentimento. A pessoa que não se define. Mas aqui foi praticamente uma unanimidade do povo de Israel e a alegria que eles tiveram de fazer o tabernáculo. E quando eles vão fazer o tabernáculo, então eles sabem que agora Deus não está somente no monte, não vai ser aquela nuvem só no Sinai. Moisés não vai ter que subir aí para ele se manifestar. Deus agora vai vir para o tabernáculo. Deus agora vai vir para o Santo dos Santos. Deus agora, como nós lemos, vocês têm lido, de como foi preparado, cada coisa tinha um significado no tabernáculo. Eu assisti muitos anos atrás uma feitura do Espírito de Deus na vinda de Benjamim, quando ele filmou e fez o tabernáculo, mostrando o que era a corda, mostrando o que era os grampos, mostrando o que era os cochetes, mostrando o tipo de tecido. Então, foi uma coisa que demora 1 semana, 2 semanas, para você adquirir um pouco do conhecimento, do sentido do tabernáculo. Mas nem todos têm esse interesse de buscar, ou não têm esse despertamento de reviver isso no seu tempo, mas eu creio que com toda a simplicidade que nós temos, com toda a limitação que nós temos. Nós trazemos aquilo que eu falei pela manhã, trazer a memória que nos dá esperança. E quando você entra na Bíblia e deixa a Bíblia entrar em você, você entra em Deus e deixa Deus entrar em você. E que você possa aprender com aquilo que Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. É isso que vai fazer a diferença na nossa fé, isso que vai fazer diferença nos valores que nós vamos dar através do conhecimento que a Bíblia nos concede. Porque se não tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos cair naquele problema de Oséias: meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas nós paramos nesse texto, mas o de baixo é muito forte. É assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu rejeitarei os seus filhos para não ser sacerdote diante de mim. É uma sentença com consequência. E quando nós somos advertidos pela palavra, então eu lembro, tenho alguns anos que eu tenho procurado praticar e viver aquilo que Jeremias ensina. Só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando você entra no tabernáculo através da Bíblia, desde o princípio, você vê Deus preparando para aquele tempo. E depois você vai vendo, porque eles eram tipo nômades, eles não tinham paragem, por isso que não tinha um tabernáculo edificado no lugar que não se movesse. Por isso que Deus mandou fazer ele de montar e desmontar, de montar e desmontar. Tinha trabalho, mas tinha os voluntários, tinha as pessoas que amavam a Deus, pessoas que chamaram para continuar aquilo agradando a Deus e alegrando o povo de Israel com a festa dos tabernáculos. Eu muito tempo, até não sei aonde, foi parar um manuscrito de um livro que soltei poucos, mas eu escrevi dentro daquilo que Deus me dava. Escrevi tenda e altares. Por quê? Porque Abraão é que iniciou isso. Aonde ele chegava, ele fazia uma tenda e ele edificava um altar. Então eu dei o tema para aquele livrinho pequenininho: tenda e altares. Você vê que a adoração de Abraão era diferenciada até de pessoas depois dele. Ele era um adorador de um nível tão alto, quando Deus pediu Isaac em sacrifício, que ele chega no pé do monte para subir, olha a palavra que ele usa para os servos: fica aqui, enquanto eu e o moço, nós iremos lá em cima, e depois de ter adorado, eu voltarei a vocês. Então, até entregar o filho, que ele faria mesmo com cutelo, mas Deus interviu e falou para ele: Abraão, agora eu sei que tu me ama, porque você não me negou o seu próprio filho. Adoração é você não prender aquilo que é de Deus e você não se limitar em adorar a Deus com a sua entrega. Então eu conheço dois adoradores na Bíblia que são incomum. É o Abraão e o outro é Jó. Porque Satanás falou para ele: ele te serve por aquilo que o Senhor dá para ele. Corta o que o Senhor dá e o Senhor vai ver como é que ele vai comportar. Se ele não vai blasfemar. E diante das provações, eu creio que quando Deus permitiu ele fazer aquilo, eu creio que ele estava andando mais perto de Jó do que tudo, porque ele queria ver a reação. Ele queria ver quando tivesse acontecendo o que Deus permitiu ele fazer, ele estava esperando a blasfêmia. E quando vem todas aquelas notícias, eu, para mim, é muito real isso. É, eu vejo isso. Quando começou a vir as notícias, e o Jó recebendo uma por uma, da falência do patrimônio da fazenda, perdendo todos os bens, o homem mais rico do Oriente, o maioral do Oriente, o homem que tinha realmente um currículo dado por Deus, temente a Deus, reto, justo, desvia do mal. Ele tinha, e ainda Deus completa no currículo dele, e não tem ninguém igual a ele na terra. Deus realmente entrou numa situação, mas Satanás tinha certeza que ele ia derrubar o Jó. Tinha certeza. Uma vez eu fui pregar para a líder em Ribeirão Preto, era tarde, quando eu cheguei, um pastor me fez uma pergunta. Pastor Paulo Roberto, o que o senhor acha? Qual foi a área que Jó realmente ele falhou para que Deus tratasse ele assim e entregasse na mão do inimigo? Então, eu já tinha lido o livro de Jó muitas vezes quando eu morava na floresta do Amazonas. Eu lia Jó com o Lampião do lado e chorando. O livro de Jó ficava todo inchado de tanta lágrima que eu chorava. E o texto que Jó rebenta, mas rebenta mesmo, é quando vem os resultados. Satanás está do lado dele, você perdeu tudo. Vem o outro, ainda tem coragem de falar para ele, só sobrou eu que vim trazer as boas novas. O outro vem, só eu vim. Um terminava, o outro dava. E a última foi que ele perdeu 10 filhos, numa festa que morreu 7 homens, e 3 mulheres. Aí, primeira coisa que ele faz, rasga a roupa. Satanás olha e fala, começou, vai blasfemar. Aí ele vem, raspa a cabeça. Aí ficou doido. Aí ele joga cinza na cabeça. Aí ele se joga no chão. Aí ele fala, agora vai vir a blasfêmia. Aí está escrito assim, e Jó adorou a Deus dizendo, Deus me deu, Deus tomou, nu eu nasci do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. E em adoração ele grita, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Isso é o nível, pode aplaudir, que Deus vai nos levando. Então temos o tenda e o altar. Temos um homem no universo, no tempo antigo, que ele conseguiu ser reto, temente a Deus, desviava do mal e não tinha ninguém igual ele à terra. Agora nós vemos Deus trabalhando com o povo, Deus trabalhando com Moisés, as dificuldades, vem murmuração, vem tudo, mas o povo não queria ver a glória, que eles pensavam que ia morrer. Então Deus agora fala para Moisés, faça o tabernáculo. E esse tabernáculo, você vai ver ele funcionando. Eu queria aprender a trabalhar com esboço, mas quem pega, pensa que eu pego o papelzinho, não é esboço. É o Salmo 91 que eu quero levar e fazer meus pedidos aqui. Quem não tem, pode procurar e pedir que tem para todo mundo. Então, essa posição que ele tem, então Deus começa a fazer a obra. Ele começa dando a palavra direta para ele, e ele passa a palavra para os povos, para o povo. Hoje de manhã nós lemos no livro de Êxodo, deixa eu ver se eu pego aqui, que eu já entrei em uma outra área. Tá. Ele, no capítulo 28, ele tem uma palavra aqui, como ele já vai começando preparando as coisas. Ele já fez o altar, ele já avançou com todo o serviço do tabernáculo. Ele foi surpreendido quando ele pede para o povo trazer os bens para investir e ofertar. Chega os oficiais que estavam trabalhando e fala para ele, olha, o povo está dando muito mais do que precisamos, já sobeja. para ver quando o povo tem amor, o amor é tão forte, é tão grande, que eles até esquecem da economia do futuro e investem no presente. Ele até esquece do bem-estar deles mesmo para fazer aquilo que vai ser bem-estar para ele, investindo naquilo que Deus quer que eles possam fazer. Então, aqui ele já tinha passado, vou dar um salto, no capítulo 25, Deus manda trazer oferta para o tabernáculo. Eles trouxeram. No versículo 17 a seguir, ele faz o propiciatório de ouro puro. Se você for olhar naqueles comentários que tem, e mesmo no peso, e no valores em libra esterlina, você vai assustar com os milhões de investimento desse povo, movido pela voluntariedade de servir a Deus. No verso 23 do capítulo 25, ele também faz a mesa de madeira de acácia. Aí eu nunca vi, eu conheço madeira de lei do Amazonas, madeira de lei da Bahia, do Nordeste, mas essa de acácia é a melhor madeira, mais cara que existe. Salomão importou para fazer como Moisés, fazer o templo que viria com os três pátios, que era a mesma coisa do tabernáculo, o átrio, o santo e o santíssimo. E aqui eles fazem a mesa de madeira. No capítulo 26, as cortinas do tabernáculo. Olha, devia ser uma coisa maravilhosa, poderia ser uma das grandes maravilhas, ou a maior maravilha que aquele povo viu depois de sair da escravidão. Nem palácio de faraó tinha a formosura do tabernáculo, não tinha as grandezas do tabernáculo. E aqui ele faz de cortina de linho torcido, torcido, azul púrpura, camezim, com querubins, e farás a obra esmerada. E começa as cortinas, comprimento, tudo com um modelo, um exemplo e uma situação que entenderia o que é que Deus queria fazer. No 26:15, tábuas do tabernáculo. No 26:31, o véu do tabernáculo. 27:1, o altar dos holocaustos. No 27:9, o pátio do tabernáculo. No 27:20, o azeite puro. Interessante, não entra nada falsificado. Eu não gosto de falar de um país que tudo que é ruim é do país, eu não gosto de botar o nome dele, que tem coisa boa, principalmente tem salvos lá. Mas de lá era o que saía tudo falsificado. Mas as coisas de Deus não têm falsificação, é tudo original. Tudo, se tivesse controle do Inmetro, valores de qualidade, você encontra aqui. Porque o verdadeiro provador de valor de qualidade é Deus, que dá o plano, dá a planta, dá os pedidos e as coisas são realizadas. 28. Aqui sim, tem uma coisa maravilhosa. Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdote. Eu não sou de repetir muita coisa, mas às vezes tem que dar um foco. Tem pessoas que repetem 4, 5, 6 vezes. Eu acho até bom que eu aprendo. Mas aqui eu gostaria que você lembrasse quem teve pela manhã. Fala comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Mais forte, Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus trabalha com qualificação. Então, quem é que pode te qualificar? É Deus. Quem é que pode te sustentar? É Deus. Então, é Ele que qualifica. E aqui, Ele manda separar, e Ele escolhe, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. No versículo 4, as vestes sacerdotal. que é isso, essas vestes? De você ver, somente vou ler um pouco aqui de uma coisa que funcionava muito, que era o peitoral e o éfode, que o sacerdote tinha que ter para consultar a Deus. Então, aqui no 4, estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, o éfode, e um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto, farão, pois, santas vestes de Arão para os teus filhos e para seus filhos, para administrar o ofício sacerdotal. Agora, quando se fala do éfode, o que eu mais lembro é quando Davi teve a maior frustração de ter a cidade que era dele e dos seus guerreiros queimada a fogo. Não tinha mais nada. O inimigo amalequita levou tudo que tinha, só não matou, e incendiou a cidade. Eles choraram até não ter mais voz para chorar. Os 600 que estavam com ele quis apedrejar ele, como se ele fosse culpado deles perder a família. Quando eles entraram em amargura e desespero, Davi não fala que ele amargurou, fala que ele angustiou. E sobre angústia, eu tenho uma palavra que vocês já leram e talvez vocês não chocaram com ela, como eu também choquei. Amargura, raiz de amargura, não deve nem brotar no coração do povo. E tem muita gente com raiz de amargura. Eu falo que a amargura é o arsênico. Uma vez um veneno que mata aos pouquinhos chama arsênico. A pessoa nem sente. Aquele pessoal que matava aqueles povo rico para ficar com herança, era gota em gota insignificante. E ele ia morrendo aos poucos. Mas por quê? Porque a amargura fere, a amargura mata e faz cada coisa. Mas a angústia é diferente. A angústia, eu descubro como é que trata ela. É Jesus dizendo e chamando os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, vem orar comigo, porque hoje a minha alma está angustiada até a morte. E aí ele vai para os pés do Pai. E quando você tem amargura, você tem que arrepender, dar perdão para quem te amargurou. Mas quando você tem angústia, vai para o braço do Pai. Vai para o braço do Pai. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te mostrar a visão do que Ele tem para você. E essa angústia não vai atrapalhar você, mas ele estava angustiado, ele pôde raciocinar. A amargura perde a razão, porque envenena o sentimento. E então ele chama o sacerdote. Eu gosto muito da cadeia de autoridade. Ele é rei, mas ele não era ainda, ele era rei ungido, não era rei reconhecido de direito e de fato. Demorou muitos anos para ele ser reconhecido e ungido como rei do lugar. Ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Mas Deus preparou ele. Primeiro foi rei de Judá e mais tarde os anciões consagraram e ungiram ele a rei de Israel. E ele chama o sacerdote, angustiado, o povo querendo matar ele. Ele faz traga o éfode. E esse peitoral, que é a autoridade de Deus, que foi criado para o sacerdote servir no tabernáculo, agora lá naquele lugar, ele dobra e pega o éfode junto com o sacerdote e pergunta a Deus: perseguirei esse adversário? Recuperarei as vidas e o que foi com eles? E ele com o éfode, que era a entrada, ou quem fala em inglês, que eu não entendo bem de inglês, mas quando um pega uma chave e vai ligar o carro, ele fala start. Então o start para você entrar na presença de Deus é o éfode da cobertura. Tem gente que tem alguma complicação com cobertura, eu mudo para cadeia de autoridade espiritual. E ele fala com Deus e fala com Deus, fala com ele: levanta e vai, porque você vai recuperar tudo que eles levaram, vai recuperar e você vai voltar. Aí os 600 já anima, porque um sozinho já ia embora e sabia que Deus estava com ele e ia dar vitória. Então eles foram com ele. Então não deixa a amargura entrar no seu coração. Quando você estiver angustiado, faça como Jesus. Se puder procurar alguém da linhagem de autoridade para orar com você, ou então você entra numa tenda, ou no templo, ou no altar, ou na tenda do tabernáculo, que ela pode estar estabelecida em muitos lugares, e não é só uma vez por ano que ela funciona. Ela funciona se você descobrir, souber como ele entrou, aí vem a resposta de Deus. E por isso que aqui as vestes sacerdotais. E no 28:6, fará o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, tecido com obra. Terá duas ombreiras, uma as suas duas pontas, e assim unirá o cinto de obra esmerada. O éfode estará sobre ele, será a mesma obra igualmente do ouro, de azul, de púrpura e carmesim, e tomará as duas pedras de onix e gravará nela os nomes dos filhos de Israel, 6 dos nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo as gerações, conforme a obra do lapidário, com lavor de selo, lavrarás duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastada no redor, em ouro a farás. Aí está as 12 tendas. No éfode está o sacerdote entrando. Que coisa gloriosa! Quando eles viam aquele sacerdote acobertado pela autoridade divina, com esse colete chamado éfode, para consultar Deus e trazer resposta para o povo, esse que ia servir no tabernáculo. Vamos correr por causa do tempo, deixe-me ver. No capítulo ainda 28, é onde vai aparecer Urim e Tumim. 30, também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, para entrar diante do Senhor. Assim levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. O maior poder de intercessão e transferência de pecado e iniquidade de um homem trazendo o juízo e levando para Deus, para interceder por um povo que crê em Deus, mas tinha o pavor de aproximar-se dele. O abaixo, lâmina de ouro. 29, os sacrifícios, cerimônias e consagração. E depois vem o 30, altar do incenso. Depois, no verso 11, resgate da alma. E depois vem a pia de cobre. E depois vem o azeite da unção. E depois vem o incenso santo, o artifício da obra do tabernáculo. E aqui depois que vem todas essas coisas, então Moisés já está preparado para fazer conforme ele mandou. Então aqui tem outra coisa. As ofertas, eu falei de manhã, que foi suficiente, ultrapassou o que Moisés pediu. E os homens falaram: olha, não precisa mais, ultrapassou, não tem necessidade. Mas agora rapidinho aqui a última parte desse aqui, para depois eu mostrar o tabernáculo, a festa dele no Novo Testamento, que eu sei que todo mundo sabe onde é que está e como é que funcionava. No versículo, no capítulo 40, do verso 17, o tabernáculo é levantado. Meus irmãos, Já pensou quando começou a ser levantado peça por peça? O trabalho que deu, como Deus mandou os homens, como eu disse, Ele não faz acepção, mas Ele realmente preparou homens para esse trabalho, e agora o tabernáculo começa a ser erguido. E tem partes assim. Assim, o primeiro mês, do primeiro dia, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as bases, a estrutura, armou suas tábuas, colocou neles seus varais, levantou suas colunas. No 19, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara. Eles não inventaram nada, foi tudo criado por Deus. Eles não colocaram sentimento, discussão, ah, isso está mal feito, isso tem defeito, isso tem isso, não deve ser assim. Não, a planta veio e foi executada. Quando nós estamos conectados com Deus, a gente não inventa, a gente faz o que Ele criou. E quando Ele cria, Ele é perfeito. Ele não falha naquilo que Ele cria. Ele é o Senhor e Criador de todo o universo. No 21, introduziu a arca do tabernáculo. Na hora que essa arca veio, simbolicamente, trazendo em memória o que foi a festa do tabernáculo, eu lembro de uma primeira vez que eu fiquei tão tocado quando estava ali, vendo o apóstolo com aquele entusiasmo, aquela oração. Aí eu pude me reportar. Que Moisés sentiu quando essa arca entrou dentro da tenda da congregação? Que Arão sentiu? Que o povo sentiu quando eles colocaram tudo ali? E no versículo 34, para me encerrar essa parte, está escrito: a nuvem cobre o tabernáculo. Eu provavelmente amanhã vou entrar numa outra área à noite, mas aqui está assim: então a nuvem cobriu a tenda, aquela nuvem que estava lá no Sinai, quando Moisés estava lá os 40 dias, ela desce, ela vem cobrir a tenda da congregação. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, não estava vazio, Ele encheu, a glória dEle encheu o tabernáculo. De tal maneira, verso 35, que Moisés não podia entrar. Isso eu vou mostrar amanhã em outro acontecimento com outras pessoas, que a manifestação foi tão forte que eles não puderam entrar. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor aborrece o mal, mas quando manifesta a glória, tem muitas pessoas com muito temor e tremor diante de Deus, que já não sente o manifestar da glória de Deus, que não tem o temor de sentir a presença de Deus. Eu fiz uma coisa quando eu era novo convertido que me deu um pavor. Foi quando o apóstolo procurou um obreiro para ir para São Bernardo no lugar do presbítero Félix, que tinha ido para o Rio Grande do Sul. Eu levantei a mão, antecipei todo mundo, e ele me perguntou: você já prega? Eu falei: já, passa no escritório, pega o endereço e vai. Era um salãozinho mais ou menos 4x4, 3x4, chão batido, banco sem encosto. Eu fui para lá. E quando eu fui, naquela primeira tarde, saí do meu emprego, fui para lá. Eu fui fazer uma oração naquele lugar simplesinho. E fiz uma coisa que eu acho que nesses 50 anos que eu completei, entrou um temor no meu coração, que eu quase não uso mais aquela palavra. Foi quando eu botei a minha cara no chão e falei: Deus, manifesta o seu poder. Veio uma carga elétrica. Eu sou um sujeito que toma o choque até de tomada e fio desligado. Se eu ver, se eu pegar no fio, eu tomo choque. Mas uma carga daquela é de matar. Eu acabei. Eu fiquei dentro de um pavor, no sentido da a primeira manifestação de Deus na minha vida, quando eu assumo uma congregação pequenininha daquela, chão batido, e falo: manifesta o teu poder. E vá. Baixou tanta coisa na minha vida que eu baixei a cabeça para baixo. Eu tinha temor até de olhar para cima, porque eu experimentei o que é uma manifestação do poder de Deus. Agora, esse povo vendo a glória de Deus dentro. Nós vemos reuniões que a glória manifesta e tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que nem vê, que nem sente, estão mandando torpedo, estão conversando, estão fofocando, estão julgando. E a glória está manifestada para aqueles que realmente são chamados para serem adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos trabalho tremendo da manifestação do poder de Deus. Você ainda encontra a gente e fala assim: foi lá e não senti nada. E vai morrer sem sentir. Porque se você não está numa comunhão perfeita com Deus, crendo no que Ele mandou fazer, crendo naquilo que Ele está fazendo, e até naquilo que Ele quer te usar, e você não crê, você é um zero à esquerda, ou um neutro que não tem nenhum sentido. Moisés não pôde entrar, o Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, ninguém movia, até ninguém movia. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Se nós estivesse lá, levantasse de manhã e olhasse para o tabernáculo, a nuvem de glória estava sobre ele. Quando a nuvem de glória estava terminando a tarde, o sol se pondo, a nuvem devia sair assim devagarzinho, e vinha a nuvem de fogo, a coluna de fogo, e ficava sobre o tabernáculo. Eu creio que foi um dos momentos mais gloriosos do povo de Israel, quando tinha o átrio, quando tinha o santo e tinha o santíssimo, e a glória de Deus estava lá. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero conservar em memória aquilo que alimenta a minha esperança. Deus é real, Deus é vivo, Deus é poderoso. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer. Eu nem olhei o relógio, mas vou terminar aqui agora no Evangelho de João. E aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que talvez a gente lê, às vezes a gente prega, mas tem duas coisas que eu quero deixar. Uma no começo e a outra que eu espero que vocês recebam no último dia que vocês terminarem a festa do tabernáculo. Está escrito assim, capítulo 7. Depois disso, Jesus andava pela Galácia. Já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo o quê? Estava próximo o quê? A festa do tabernáculo. Eu não fui olhar no Google lá para ver quantos anos que o tabernáculo foi inaugurado no deserto e quantos anos depois que ainda era praticado no tempo de Jesus. O quê? A festa do tabernáculo. E aqui na festa do tabernáculo, então, aqui acontece uma coisa interessante entre a família. Estava próxima a festa do tabernáculo do judeu, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também veja os teus discípulos, veja a obra que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta o mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem seus irmãos criam nele. Eu amo Jesus quando ele está pregando para uma multidão, e chega alguém e fala para Jesus assim: sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora de chama. Eu acho que ele deu uma exclamação: o quê? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, lá fora? Aí ele aponta para dentro: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que faz a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade do meu Pai não fica do lado de fora. Quem faz a vontade do meu Pai está é dentro. Aonde ele está, nós devemos estar também. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, lá fora. Aí ele aponta para o povo: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra e as obedecem. E agora aqui mais embaixo, no versículo 8, subi vós a esta festa. Aí ele manda os irmãos ir. Eu não subo ainda a essa festa, vê a sabedoria do nosso Jesus. Vai vocês, eu ainda não vou. Se eles, como dizia e falava conosco o apóstolo, não caiu a ficha deles, não. Porque Jesus já tinha armado para eles. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. Havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Mas quando os seus irmãos já tinham subido para a festa, ele subiu também, não manifestou e ficou oculto. Depois ele dá umas ministrações, e aqui eu termino no versículo 37. Se você puder, eu vou ler a frase, e você termina a frase com um ponto, e você repete ela. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa foi a revelação do último dia da festa, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido, ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Que nessa noite traga a memória somente aquilo que te dá esperança. Lembra, você não é desprezado, Deus não faz acepção, mas se Deus se chama, qualifica-se, deixa Ele te qualificar, deixa Ele preparar, e que você possa dar o seu melhor para Deus, e que nessas tendas tem cada nome, e cada nome tem uma promessa, tem uma mensagem. O meu filho que é pastor, eu até pedi o significado, porque ele já vem meses pregando uma vez por semana as bênçãos de cada nome. Falei com o Argel agora de manhã pedindo notícia, e disse: rapaz, o que Deus está fazendo nas orações, nos valores das promessas, É porque Deus trabalha com a palavra. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua chamada. Que Deus abençoe a sua vida. E que você aprenda, nunca faça o contrário do que eu vou te falar. Nós temos mentores, temos a cadeia de autoridade que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós temos uma meta: olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nessa noite Ele bota mais um selo na sua vida, porque você olha para Ele e creia que Ele fez, Ele faz e Ele fará. Deus abençoe.
Faz uma oração com Ele. Espero que ficar de pé e ore por Ele.
Vamos ficar de pé. Hoje eu passei um período grande da tarde lendo várias vezes o Salmo 84, que foi o Salmo dos Tabernáculos. E depois entrei até no Google para ver o que é aquele Vale de Baca, o Vale das Lágrimas. É onde que tinha uma grama rasteira que não precisava de chuva. E ali que nasciam os balsos. Era o lugar mais perigoso da trajetória de Israel. Mas os bálsamos que dava lá, ele saltava um caldo escuro que perfumava aquele lugar de desafio e de provação. Por isso que fala Vale do Baca, aonde é o Vale das Lágrimas, é aonde que nós passamos e somos provados, somos testados. Mas nesse salmo fala das bênçãos que Deus nos dá na fé e na perseverança que temos. Senhor Deus e Pai, aqui está teu povo, tua igreja, que foi mentoreada tanto pela Bíblia como nosso apóstolo em vida. E a festa do tabernáculo está estabelecida, inaugurada hoje pela manhã. E aqui está o teu povo, que eles recebam a tua bênção. Eu tenho orado para a tua igreja, para o teu povo, e pedido que o Senhor proteja a integridade física do teu povo, que o Senhor proteja a integridade intelectual do teu povo. Brinda a intelectualidade, brinda a vida física, emocional, a vida sentimental, a vida espiritual, a vida ministerial. Protege também as finanças e economia do teu povo. Que o Senhor faça uma brindagem e que essa cobertura nós tenhamos sobre nossa vida. Poderemos passar no Vale das Lágrimas, poderemos atravessar o Vale da Sombra da Morte, mas nós não temeremos mal algum, porque sabemos que o Senhor está conosco, e também sabemos que o Senhor é o Deus que suprirá todas as nossas necessidades emocionais, espirituais, econômica, física, todas as coisas o Senhor suprirá, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dê um brado de vitória e uma salva de palmas para Jesus.